começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio a nossa Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo, e na produção, Kellen Sumier. Os destaques do programa de hoje são: no quadro Projeto do Dia, o senador Jaime Campos, de Mato Grosso, defende a criação do Fundo de Amparo à Mulher Agredida.
E a forma de resgatar estas mulheres deste drama consiste em financiar o recomeço de uma vida digna para elas e seus filhos.
De hoje até quinta-feira, nosso programa trará também reportagens especiais sobre o trabalho infantil, um tema que é discutido frequentemente aqui no Senado e até já motivou uma CPI mista. Hoje teremos um panorama do que acontece no Rio Grande do Norte, com a coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho da Criança, Marinalva Dantas.
Em um único dia, achamos 77 crianças trabalhando para a população da cidade.
Nos destaques do Senado, o senador Paulo Davim fala sobre um projeto de sua autoria que proíbe a comercialização de cigarros em lugares de venda ou consumo de alimentos.
Não podemos associar esses produtos ao cigarro, como fosse comum e se colocássemos o cigarro no mesmo patamar desses produtos.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre a coqueluche. No Som Brasilis, uma homenagem a Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, que faleceu na última semana. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. E para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, começamos a semana com um dedo de prosa especial para os estudantes de ensino médio da rede pública em todo o país.
Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Senador, quinto concurso de redação do Senado Federal.
Podem participar todos os alunos do segundo e do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, com idade entre 16 e 19 anos.
O tema desta edição é Meu Município, Meu Brasil. Cada estado terá um finalista que será automaticamente selecionado para desempenhar o papel de um jovem senador.
Os 27 jovens senadores passarão 3 dias aqui em Brasília simulando a atuação dos senadores, discutindo e elaborando leis.
Os finalistas serão premiados com notebook, medalha, certificado e publicação da redação num livreto produzido pelo Senado Federal.
As escolas dos alunos classificados nos 3 primeiros lugares também serão premiadas. Elas vão receber computadores, publicações e um certificado de participação.
O Senado distribuiu o kit de participação do concurso para quase 19 mil escolas em todo o Brasil.
Pois é, um projeto muito interessante. E atenção, já vou falando aí para vocês pegarem papel e caneta, porque eu vou falar em seguida o endereço da internet onde se pode encontrar mais informações sobre o programa Jovem Senador. As escolas públicas estaduais que não tiverem recebido esse material poderão, inclusive, baixar na internet nesse site. Vou falar então, pessoal. Olha, www.senado.gov.br/jovem senador, tudo junto. www.senado.gov.br/jovem senador.
Para quem ficou interessado, atenção para o calendário do concurso. As escolas têm até o dia 31 de agosto para trabalhar o tema com os alunos em sala de aula e escolher uma redação para representá-las.
Os trabalhos serão enviados para a Secretaria Estadual de Educação, que vai eleger a melhor redação do seu estado.
E a vencedora será encaminhada ao Senado Federal até o dia 28 de setembro.
No Senado, uma comissão julgadora terá até o dia 10 de novembro para escolher as três melhores redações.
Bom, e você sabe, Marcela, que a viagem dos 27 jovens senadores a Brasília está marcada para o dia 19 de novembro.
Pois é, uma oportunidade muito bacana, né, para os estudantes de maneira em geral se interessarem também pelo trabalho que é desenvolvido no Congresso Nacional, que, como a gente sempre reforça aqui, tem influência sobre o dia a dia de todos nós brasileiros, né? E deve ser uma experiência muito rica, né, para esses jovens senadores tá ali no plenário, né, discutir como se fossem meus parlamentares de verdade, né? Não, discutindo questões sobre o Brasil.
E eu acho até que, quem sabe, surgem vocações políticas, isso, quem sabe de algum deles no futuro surge até um senador, né?
É
mesmo
isso.
Eleito, né, pela população do seu estado, porque você sabe que o Senado é tão importante porque a Câmara representa a população.
Uhum.
Agora, o Senado, claro, representa a população, mas também representa os interesses de cada estado.
Isso.
E como são três senadores por cada estado, isso significa que um estado grande como São Paulo, ou um estado pequeno, os menores estados do Brasil, tem o mesmo poder dentro do Senado.
Isso,
isso
mesmo
é muito
número
importante.
De representantes.
Exatamente.
A mesma importância. Né? E você sabe, Ivan, que o concurso de redação existe desde 2008 aqui no Senado. Mas aí, a partir do ano passado, ele começou a ser realizado em conjunto com o projeto Jovem Senador. Então, agora, o prêmio do concurso de redação é a participação no programa Jovem Senador.
E é por conta dessa mudança que todos os 27 alunos finalistas têm a oportunidade de vir para Brasília e atuar como senadores.
É, o concurso conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação e das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.
Então, para mais informações, basta acessar a página, vamos repetir, quem não anotou, www.senado.gov.br/jovem senador.
É isso aí. Amanhã a gente volta com mais um Dedo de Prosa.
Notícias.
Começando pelo Acre, com o destaque do jornal A Tribuna. Foi inaugurado no dia 5 de maio o Parque Industrial Florestal de Cruzeiro do Sul. O investimento total foi de 10 milhões de reais. Estima-se que sejam gerados cerca de 800 novos empregos diretos. Outros 8 municípios acreanos vão receber parques industriais e assim garantir a legalização de marcenarias que antes funcionavam de maneira irregular. Participaram da inauguração representantes do governo local, estadual, os senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, representantes do Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, parlamentares e marceneiros de todo o estado. E agora um destaque de Mato Grosso, da Folha do Estado. Quarta-feira é o último dia para tirar o título de eleitor. Os eleitores que não regularizaram o título para votar nas eleições deste ano devem procurar o cartório eleitoral até o dia 9 de maio, quarta-feira. O prazo é válido para quem vai tirar o título pela primeira vez ou transferir o local de votação para outro município ou zona eleitoral. Os eleitores com deficiência e idosos também têm até o dia 8 para pedir transferência para uma sessão especial de fácil acesso. O TRE do Mato Grosso atende os eleitores das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. E esse destaque que a gente trouxe do Mato Grosso vale também para os nossos ouvintes nos outros estados, né? Então, até o dia 8, para transferência de título eleitoral, eleitores com deficiência e idosos também podem pedir uma sessão de melhor acesso, né? Em onde eles possam votar aí com melhor acessibilidade. E agora um destaque do Ceará, do jornal Diário do Nordeste. O combate à dengue vai ser intensificado na capital cearense. A operação envolve o trabalho das equipes de controle de vetores, atendimento nos postos de saúde e vigilância epidemiológica. 17 postos de saúde funcionarão em 3 turnos até às 21 horas e vão reforçar o atendimento dos casos confirmados da doença, com exames laboratoriais e tratamento de reidratação endovenosa. Cada posto terá 2 médicos médicos e 2 enfermeiros. 8 hospitais secundários também vão ampliar a escala de médicos e enfermeiros para garantir o atendimento à população. No combate direto ao mosquito, 1.297 agentes de controle focal trabalham das 7h30 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde às 5 da tarde. Os agentes farão visitas nas residências, abordagens educativas, pesquisas larvárias e tratamento químico e biológico dos vetores. No último boletim da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, está lá o número de 13 pessoas que já morreram em virtude de dengue e mais de 7 mil casos confirmados. Então, todo cuidado é pouco, né? E a gente vai passar agora para uma notícia do Rio Grande do Norte, né, Ivan? Que hoje vai ser especial.
Hoje é especial, porque agora vamos ao Rio Grande do Norte, onde começa a nossa reportagem especial sobre o trabalho infantil, um tema que já é discutido frequentemente aqui no Senado e até motivou uma CPI mista.
Está lá na Constituição Brasileira, no capítulo que trata dos direitos sociais, artigo 7º, inciso 33. A proibição do trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Na prática, porém, a realidade é outra. Crianças em feiras, nas ruas, nas casas das pessoas, nas lavouras, carvoarias, lixões, na prostituição, quando deveriam estar brincando, estudando e desenvolvendo-se em uma infância saudável. A verdade é que, se quisermos realmente pôr em prática o que manda a nossa Constituição, não podemos mais, como brasileiros, tolerar o trabalho infantil. E se quisermos um futuro melhor amanhã, devemos zelar pelos pequenos de hoje, garantindo a eles o direito de ser criança.
Lápis, caderno, chiclete,
pião,
sol,
bicicleta,
skate,
calção,
esconder... O Senado É Mais Brasil vai percorrer os estados do Acre, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Ceará para que os ouvintes nesses estados tenham um panorama sobre o trabalho infantil e o que está sendo feito localmente para acabar com esse problema. Começamos pelo Rio Grande do Norte. O estado tem a menor taxa no Nordeste de crianças entre 10 e 14 anos trabalhando. Dados do Censo 2010 do IBGE indicam que a taxa de ocupação infantil nesta faixa etária no estado é de 4,72%, quase metade do índice da Bahia, de 8,48%, o maior entre os estados nordestinos. No panorama nacional, o Rio Grande do Norte está em décimo lugar em número de crianças entre 5 e 17 anos que trabalham irregularmente. Segundo o IBGE, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009, são 82.195 vítimas do trabalho infantil no estado. Marinalva Cardoso Dantas, coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho da Criança e de Proteção ao Adolescente Trabalhador, explica que a luta contra a exploração é constante.
Nós aqui conseguimos, em 10 anos, de 2000 até 2010, retirar efetivamente do trabalho mais ou menos 5 mil crianças e adolescentes na idade proibida aqui no estado. Mas nós ainda temos um longo percurso, né, a cumprir para retirar um número muito maior do que esse que já foi retirado até que seja erradicado. Nós precisaríamos de ir mais na ponta onde a criança está trabalhando e realmente para isso precisa de muito recurso.
Marinalva Dantas conta que houve casos de, em um único dia, 77 crianças serem flagradas trabalhando.
Pessoas vão, por exemplo, a uma feira livre aqui, como nós fomos, em um único dia achamos 77 crianças trabalhando para a população da cidade, que não se compadece de colocar uma criança de 8 anos, de 10 anos, para carregar todo o peso da sua feira até a sua casa, entendeu? Em um único dia, 77 crianças, em um outro município, quase 20, e assim foi. Nós chegamos a focos assim, de muitas crianças trabalhando.
Para conhecer melhor a realidade do trabalho infantil na região, foi organizada a Caravana Nordestina contra o Trabalho Infantil, que começou no dia 9 de abril no Ceará e terminará no dia 4 de junho na Bahia. Esta é uma das principais atividades da região na preparação para a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada no Brasil em 2013. A coordenadora do projeto Contra o Trabalho Infantil do Rio Grande do Norte, Marina Alva Dantas, lembra que muitas crianças têm acesso aos programas do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, mas por insistência das próprias famílias, continuam trabalhando.
Aqui tem um serviço que é feito de beneficiamento de castanha, bem rudimentar, né? Bem artesanal. E algumas crianças que nós encontramos trabalhando, elas foram retiradas do trabalho, colocadas na escola em um turno de manhã. À tarde elas vão para o programa de erradicação do trabalho infantil, ou seja, elas ficam ocupadas o dia inteiro com atividades de lazer e de cultura, né? E alimentação e tudo mais. Só que as crianças nos disseram que ainda assim, quando voltam à noite para casa, os pais ainda as colocam para trabalhar. Então, trabalham durante a madrugada também. São crianças exaustas, né? Então, é um problema de conscientização mesmo. Porque, digamos, se ela já está nos programas de inserção e quando chega a família ainda não as poupa do trabalho, é uma coisa muito séria.
É. Parece que a ferramenta mais eficaz contra a exploração de nossas crianças é mesmo a conscientização de todos. A infância é uma fase determinante no desenvolvimento físico, mental e emocional de uma pessoa. Uma época para ser lembrada mais tarde com carinho e saudade. Só que para muitas crianças brasileiras, este direito está sendo negado. Se você sabe de casos de exploração do trabalho infantil, não se omita. Faça denúncia ao Ministério Público do Trabalho, Conselho Tutelar, Delegacia do Trabalho, Juizados de Infância e Adolescência ou outros órgãos de proteção que existam em sua cidade. No Rio Grande do Norte, a Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região disponibiliza em seu site um formulário para denúncias online. O endereço é www.prt21.mpt.gov.br/denúncia. Vou repetir o site da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, www.prt21.mpt.gov.br/denúncia. E amanhã nós vamos ao Ceará para saber o que vem sendo feito no estado para acabar com a exploração do trabalho infantil. Durante essa semana, o Senado é Mais Brasil vai percorrer os 4 estados para os quais a gente fala aqui no nosso programa regional para saber em cada um deles como é que anda o combate a esse problema gravíssimo que é o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil em todas as suas formas. Bom, e agora há pouco, né, na notícia do Mato Grosso, só para reforçar a data, né, que vale não só para o pessoal de Mato Grosso, mas também de todo o Brasil, data limite para retirar o título de eleitor, fazer pedido de transferência de título ou pedir sessão especial, né, para o caso de eleitores que têm deficiência e idosos, o prazo é até o dia 9 de maio, quarta-feira. No caso do Mato Grosso, o TRE do Mato Grosso atende os eleitores das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Então é isso, Ivan. Amanhã, então, a gente vai ao Ceará para saber o que está sendo feito, né, para acabar com a exploração do trabalho infantil lá. Na quarta-feira e na quinta-feira a gente continua também indo ao Acre e ao Mato Grosso para saber como é que anda o panorama por lá desse problema.
Muito bem. E agora um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Fortaleza, nesta quinta-feira, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a mostra de vídeos argentinos em tempo. Com curadoria de José Guedes, a exposição mostra, em um recorte bastante sucinto, diferentes universos da videoarte argentina, com artistas de várias gerações. Abertura nesta quinta e visitação de terça a quinta das 9 da manhã às 18h30, de sexta a domingo das 2 da tarde às 8h30 da noite. Ainda em Fortaleza, nas quintas-feiras, o projeto Curta Mais Cinema, do Cuca Che Guevara, apresenta a sessão com filmes de curta e média metragens. A primeira sessão tem visita guiada aos espaços do Cuca, com escolas previamente agendadas, exibição e conversa. A segunda é aberta ao público em geral, todas as quintas, às 9 da manhã, 2 da tarde ou às 7 da noite.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, fala sobre a proposta de criação do Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e este é o Projeto do Dia, onde você se informa sobre as propostas em debate no Congresso Nacional. Hoje falaremos sobre o projeto do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, que cria o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas, o FNAMA. É o PLS número 109 de 2012. O senador Jaime Campos justifica o projeto dizendo que muitas vezes as mulheres vítimas de violência doméstica permanecem em casa sofrendo agressões por serem financeiramente dependentes do marido ou companheiro.
Ao propomos o oferecimento desta bolsa temporária, temos a convicção de estarmos libertando um enorme contingente de mulheres dos grilhões da dependência e da humilhação, dando-lhes novas oportunidades de vida. E a forma de resgatar estas mulheres deste drama consiste em financiar o recomeço de uma vida digna para elas e seus filhos.
O senador apresenta alguns dados sobre a violência doméstica contra mulheres no Brasil e no mundo.
Dados da Organização Mundial de Saúde sobre a incidência de violência física e sexual contra mulheres dão conta de que a sua incidência varia de 15% das mulheres no Japão e até aproximadamente 70% das mulheres na Etiópia. No Brasil, o índice é de 28,9 nas grandes cidades e 36,9 no restante do país. Daí, a grande necessidade de amparar essas brasileiras vitimizadas por meio de um mecanismo que lhes propicie, a um só tempo, um mínimo para o sustento básico e uma perspectiva consistente de autonomia pelo trabalho.
De acordo com o projeto de lei, as vítimas de agressão receberiam R$ 622,00, o equivalente ao salário mínimo atual, por 12 meses. E durante esse tempo, elas seriam treinadas profissionalmente e, com o apoio do Estado, recolocadas no mercado de trabalho. O senador Jaime Campos explica que, por uma proibição da lei, a bolsa temporária não pode estar vinculada ao salário mínimo. Para evitar a defasagem de valores, o projeto prevê reajustes anuais.
Nosso projeto não vincula o benefício do salário mínimo, já que existe uma vedação constitucional neste sentido. Assim, fixamos o valor de R$ 622,00, que será reajustado anualmente.
De acordo com o texto do projeto, os recursos para o FNAMA viriam do recolhimento anual de multas penais, de contribuições de governos e organismos internacionais, do resultado de aplicações no mercado financeiro e de doações de pessoas físicas e empresas, que, em contrapartida, poderiam ser deduzidas do imposto de renda. O texto também define que o fundo seja administrado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. E aí? O que você achou do projeto que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas, FNAMA? Ligue grátis para o Alô Senado 0800-61-2211 e mande sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Vou repetir o número, 0800-61-2211. A ligação é gratuita e você entra em contato direto com o Senado Federal. Até a próxima!
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje está em análise na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Vamos a um minuto cultural, especialmente para o ouvinte daí da capital de Mato Grosso.
Minuto Cultural.
O Festival Palco Giratório está de volta a Cuiabá e, mais uma vez, o Sesc Arsenal abre suas portas para receber grupos teatrais de todo o Brasil. Esta é a 15ª edição do festival. As apresentações vão até o dia 1º de junho, com 16 espetáculos diferentes. O ingresso para assistir cada espetáculo é 1 litro de leite longa-vida e deve ser retirado 1 hora antes das apresentações. A programação completa você pode conferir no facebook.com/sescmt. E que tal um passeio de sombrinhas? Essa é a proposta do Núcleo de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. A reunião de sombrinhas está programada para acontecer no dia 19 de maio, às 9 da manhã. A concentração será a partir das 8h30 da manhã, na Praça da Mandioca, em Cuiabá. Cada um leva sua sombrinha ou guarda-sol.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
De hoje presta uma pequena homenagem ao músico paulista José Pérez, o Tinoco, da dupla sertaneja Tonico e Tinoco, que morreu na madrugada da sexta-feira passada, 4 de maio, aos 91 anos.
É um versinho que eu nele escrevi.
Tinoco formou nos anos 30, ao lado do irmão mais novo João Salvador Pérez, o Tonico, a dupla Tonico e Tinoco, considerada a mais importante e influente da história da música brasileira. Em 60 anos de carreira, eles gravaram 83 discos que venderam mais de 150 milhões de cópias e realizaram cerca de 40 mil apresentações no circo, teatro, rádio e TV. Eles, inclusive, foram autores de muitas peças teatrais circenses e criaram uma companhia com a qual percorreram todo o país. Além de participarem da história primeira da primeira transmissão de televisão, né, no Brasil em 1950, eles também tiveram seus próprios programas em várias emissoras e fizeram também carreira no cinema em 7 longas metragens. A dupla terminou em 1994 com a morte de Tonico. E Tinoco prosseguiu, às vezes ao lado do filho Tinoquinho. Ele era o cantor sertanejo mais velho em atividade no país, né? Que mais tempo aí passou na estrada. E a gente vai ouvir agora, com Tonico e Tinoco, Passos da Vida. Passou da vida, deixa.
deixando o rastro pra trás. O tempo vai carregando a vida pra nunca mais.
Ouvimos com a dupla Tonico e Tinoco Passos da Vida, música de autoria da dupla e de Roberto Stanganelli. O Som Brasílis homenageia hoje o músico José Pérez, o Tinoco, que morreu no último dia 4 de maio, aos 91 anos.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
O Senado é mais Brasil.